Oi, Mônica, boa tarde.
Boa tarde, Letícia, boa tarde, ouvintes da CBN.
Como você está, tudo bem?
Estou ótimo, e vocês aqui?
Também, graças a Deus. Diga-nos, hoje vamos falar sobre Preta Gil.
Exatamente, seu legado, seu estilo, quer dizer, eu fiquei bastante triste com a perda da Preta Gil. Ela parecia que era um pouco de todos nós, né? Tão acessível, tão alegre, tão autêntica, tão cheia de vida. E eu acho que, assim, diante do tema beleza e estilo, ela traz muita inovação, ela traz um senso de liberdade, uma quebra absoluta de paradigmas, né? Foi uma menina que cresceu no meio artístico, para quem não sabe, ela é filha do Gilberto Gil, né? Irmã dos Gilsons, né? E da Bela Gil, afilhada de Gal Costa, sobrinha do Caetano Veloso, então assim...
Berço esplêndido, ela mesma falava isso.
Exatamente, foi o que ela falou, né? Que ela cresceu rodeada de arte e de amor, e dentro do meio artístico. O pai, o tio, enfim, Doces Bárbaros e Gal e Betânia também, né? E a Preta cresceu naquele ambiente muito fértil para criatividade, para arte, para beleza. E aí, o que acontece? Ela perde o irmão, o Pedro, irmão mais velho dela, primeiro filho do Gil, morreu de acidente, ainda adolescente, assim, não lembro se ele tinha 18, 20 anos. E ela era mais nova que ele. E ela ficou sozinha de irmãs, né? Ele ainda era casado com a Sandra Gadelha. E aí ela some do mundo artístico por quase 10 anos. Aí ela volta como backing vocal da Gal Costa, que era a madrinha dela. E ela realmente uma voz afinadíssima como da madrinha. E aí a Preta lança o seu primeiro disco, né? Seu primeiro CD, o seu primeiro LP, sei lá como chamava na época, em 2003, o Preta Porter, assim, um trocadilho, né? Para quem não sabe, Preta Porter quer dizer o que não é de alta costura em francês. Preta Porter quer dizer está pronto para ser usado, para brilhar, para desfilar, enfim. Legal. E aí a Preta aparece, Preta Porter, na capa do seu primeiro disco, nua.
Em 2003.
Em 2003. Essa mulher, que era mãe, ela já era mãe do Francisco Gil, gorda, preta, né? E que foi o que ela falou, ela vivia no mundo de Alice. E eis que ela é vítima de muitos ataques racistas, gordofóbicos, machistas, assim, preconceituosos em N graus. E ela vem com força total, mas com uma força de amor, de energia, de luz, e não de embate no sentido de revidar, de rancor, de ódio, né? Então ela quebra... todos aqueles paradigmas puramente por existir.
Nossa, é verdade. Ela quebrou todos os padrões, né? Foi fora de todos dos padrões, principalmente naquela época. E a gente nunca viu ela se revoltar, né?
Não. Aquilo foi um escândalo à época. E assim, o que causa mais espécie na gente, tá? Estava cheio aquela época de mulheres altas, magras, loiras de padrão hollywoodiano posando para revistas.
A gente fala que hoje a situação é complicada, mas naquela época era pior. Hoje a gente ainda tem uma certa representatividade, né?
Sim, foi o que ela falou, envelheci, mas eu não encaretei. Eu continuei naquele andor, né? E aí ela fala, tem algumas falas que são muito emblemáticas, né? Então, o que ela disse? A gente normalizou um padrão de beleza que trouxe muitas mazelas. E as revistas têm responsabilidade em transformar esse cenário. Eu não sou o padrão, eu represento a ruptura. E realmente, ela só por existir e por se portar, por usar tudo que diziam que não combinava para ela. Então, uma mulher acima do peso tinha que usar o quê? Preto e roupas largas. Ela usava cor, ela usava brilho. Esse era o estilo Preta Gil, né? Aí, depois, ela faz muitas outras coisas e é compositora, compõe músicas como Beleza Rara, para Ivete, ou Sinais de Fogo, que a Ana Carolina também fez sucesso, e ela também. Enfim, ela foi compositora, mãe, avó, cantora, apresentadora, porque ela teve o Caixa Preta na Band, depois ela atuou em novelas na Globo também. Então, é uma artista multifacetada. E toda a existência dela e o dom dela se sobrepuseram àqueles ataques, né? Uhum. Aqueles estigmas, né? E aí, sobre o que a gente estava falando. Ela disse, eu sou do amor, eu luto com amor, eu existo com amor. Então, como ela veio, foi uma pessoa que, de fato, veio do amor, de um ambiente de arte, de amor, ela não revidou com ódio, com processos que eu me lembre, com nada. Uhum. Ela foi simplesmente existindo. E puxando, por exemplo, no Bloco da Preta, daí que eu acho que foi em 2017, que ela começou, mas não sei se foi em 2017 ou 2019, ela leva 900 mil pessoas para o centro do Rio de Janeiro. Uhum. Então, o poder dessa mulher reside no seguinte, no dom, claro, mas no seu jeito belo de ser e encarar a beleza como o que te torna única. A gente sempre fala aqui sobre visagismo, né? O que te torna diferente dos outros? O que te torna única? Sob o olhar do visagismo, a Preta Gil é de um perfil fleumático. Ela tem os olhos mais planos, semicerrados, o nariz mais largo, o rosto mais redondo, a boca com o lábio inferior mais projetado. Então, ela tem várias características fleumáticas. Que quando a gente fala de perfil de temperamento, quer dizer o seguinte, que a pessoa é muito espiritualizada, estável, e que ela também é cheia de amigos. E é justamente o que ela era, né? Cheia de amor e de amigos, é uma pessoa que não arruma grandes confusões. Embora ela dissesse, né, que ela era babado, confusão e gritaria.
Depende do parâmetro, né?
Exatamente. Aí ela diz o seguinte, eu não precisei de coragem para ser quem sou. Eu precisei me amar. Isso. Então, ela foi um exemplo máximo de auto-amor também e de autoestima. Muito embora ela tenha sofrido chibatadas muito pesadas da vida, né? Quando ela descobre o câncer, o marido a abandona. Começa a sair e tal. E ela, inicialmente, sentindo até culpada por travar a vida dele, permite aquela situação e autoriza ele a sair. Até que aquilo vira regra. E aí ela começa a sentir os amigos, a família se achegando mais a ela, acolhendo mais, sem coragem na hora de dizer que ela já estava sendo traída, né?
Nossa, esse aí é complicado.
Em Falas Femininas, ela fala sobre isso e foi sensacional isso, porque ela agitou, o Brasil inteiro se levantou, e muitos casos de mulheres, que eu mesma ali no salão já presenciei vários. Noivas que eu arrumei, mulheres que eu arrumei e que uma vez doentes foram abandonadas pelos parceiros.
Ai, que péssimo, meu Deus. E, Mônica, a gente estava falando sobre as mudanças dela ao longo da vida também, né? Ela mudou muito no estilo e na beleza.
Exato, ela muda no estilo e na beleza. Ela começa na vida profissional artística com um perfil que usava muito no começo dos anos 2000, né? Então, ela usa o cabelo mais com mechas, quase loiro, mesmo ela uma mulher negra, né? Ela usa loiro e alisado. E, ao longo dos anos, ela vai mudando um pouco isso. Ela adota um cabelo um pouco mais escuro, mais, digamos, harmônico, entre aspas, ao perfil de sangue índio e negro, que ela tem muito fortemente, né, nas veias. E aí, ela começa a usar curvaturas maiores do cabelo, né? O cabelo mais ondulado, mais enrolado, mais escuro também. Até que na pandemia, ela faz a transição capilar também para o branco e assume seus brancos. Depois que ficou doente, então, mais ainda, né? E também foi criticada por isso, porque as mulheres, a gente já falou aqui, que assumem o grisalho, também são criticadas como se fossem relaxadas. Mas ela, ao contrário, né? Ela sempre andou maquiada, andou penteada, andou com roupas vistosas. Então, e provou por A mais B que beleza, muito mais do que estar na fita métrica, tá na energia.
Uau! Então, ela deixa um recado muito bonito para as mulheres do Brasil, né?
Muito, do Brasil e do mundo. Eu acho que ela é uma energia pulsante, ela continua pulsando na sua arte, ela continua reverberando pela sua música e por tudo que ela, toda a alegria que ela propagou, por todo o amor que ela distribuiu, e continua certamente como boa leonina brilhando, só que em outra dimensão.
Ai, que lindo! Mônica, é isso? Temos mais?
Ah, eu acho que é isso, Letícia. Mais alguma pergunta que vocês queiram fazer?
É
alguma...
isso aí. Eu gosto muito quando você fala das artistas, assim, quando a gente traz um tema específico e você conta dos modelos. Por exemplo, ela é fleumática.
Sim.
Então aí a gente vai tendo parâmetros, né? Ah, eu sou parecida nisso, parecida aqui. Então a gente consegue, às vezes, se visualizar. É legal.
Com certeza. A gente pode fazer um programa só disso, pegando personalidades e perfis de temperamento.
Porque quem é melancólica, quem é colérica.
Exato. E também isso, e também tem a parte visual, ou seja, esteticamente, foi o que eu falei, ela é fleumática na estética. Uhum. Porque na energia, uma sanguínea vibrantíssima,
é verdade,
né?
É,
então, aí que a gente vê a dualidade, né? Que nem sempre o que está estampado nos seus traços é o que te representa.
Uhum. E é legal, assim, eu falo que é interessante a gente aprender sobre essas coisas, mas não é para enquadrar ninguém, né? Não é para encaixotar ninguém. Tipo, aí você vai ficar nessa caixinha e não pode sair disso.
Exato. Ah, tem que ser, representar quem você é por dentro, ok.
E é só assim no resto da vida, não.
Exato. Aí ela alinhou mais, tipo, no carnaval ela saiu cheia de cristais verdes, fazendo delineados em cristal verde. Uhum. Então é isso aí, você traz mais elementos da sua essência, uhum, ali para o seu externo, para a sua aparência.
Fechou, combinado então. Mônica, muito obrigada, uma ótima tarde.
Obrigada a vocês mais uma vez e até semana que vem.
Até, um beijo.
Um beijo.